decodificando o DNA. Com Maiana Zattes.
Professora, o que você traz de novidades para a gente hoje?
Hoje eu vou falar de como um teste diagnóstico pode revelar surpresas inesperadas. Trata-se do teste para detectar o SARS-CoV-2, que foi coordenado pela minha colega Maria Rita Passos Bueno, no nosso centro, com a ajuda de vários estudantes e colaboradores, e cujo primeiro autor do trabalho, que foi submetido ao MedArchive, é o aluno de pós-doc Gerson Kobayashi. Como é que surgiu a ideia? Então, desde o início da pandemia, fala-se da necessidade de testar o maior número possível de pessoas. Entretanto, no início do ano passado, o único teste disponível era o chamado RT-PCR, que além de ser demorado, é caro e, portanto, pouco acessível para a população geral. Como no Centro do Genoma oferecemos testes genéticos de diagnóstico para famílias com doenças genéticas, Maria Rita teve a ideia de produzir um teste que fosse de baixo custo para confirmar ou excluir o diagnóstico da COVID-19. Já havia sido publicado anteriormente um teste rápido capaz de diagnosticar outros vírus, como Zika e dengue, chamado RT-LAMP, e que é um teste colorimétrico. A questão agora era adaptá-lo para o SARS-CoV-2 e, além disso, poder testá-lo na saliva, ao invés do swab nasofaríngeo. Diga-se de passagem que a coleta nasofaríngea é bem desagradável. Quem já passou por isso sabe do que estou falando. E com isso em mente, Maria Rita, juntamente com um colega do ICUSP, Chuck Farah, e também do Germans Roux, e vários estudantes, eles começaram a trabalhar para conseguir esse objetivo, um teste rápido, eficiente, de baixo custo e que pudesse ser coletado de modo não invasivo.
E o que foi conseguido até agora?
O teste foi padronizado com análise de 157 pacientes e, ao compará-lo com o teste ouro, que é o RT-PCR, observou-se que ele tinha uma eficiência de 93% e uma especificidade, ou seja, de detectar especificamente o SARS-CoV-2, de 97%. Mais de 3 mil pessoas já foram testadas no SegCell desde então. Como o resultado sai no mesmo dia, ele tem sido extremamente útil para evitar a disseminação quando estamos com alguma suspeita e o teste dá positivo, ou ao contrário, para nos tranquilizar quando ele dá negativo.
E qual foi a surpresa, professora?
Uma das questões a ser explorada era se havia uma concordância entre a carga viral observada na saliva e no trato nasofaríngeo. Para isso, foram comparadas amostras de 21 homens e 29 mulheres. É um estudo colaborativo da professora Rita com o grupo da professora Silvia Figueiredo e Esther Sabino. Então, observou-se uma correlação positiva da carga viral e idade em mulheres mais jovens, mas não em homens. Mas a surpresa foi descobrir que, quando comparou-se a saliva de homens e mulheres mais jovens, abaixo dos 40 anos, a carga viral na saliva era, em média, 10 vezes maior nos homens do que nas mulheres. E essa diferença não foi observada para a carga viral do trato nasofaríngeo. E, além disso, essa diferença desaparece com a idade, isso é, após os 40 anos. Qual a consequência disso? Então, como o vírus é transmitido por gotículas eliminadas pela saliva, se a mulher não tiver o vírus na saliva, ela provavelmente não irá transmitir para seus contactantes. Isso mataria a charada de alguns casos que eu presenciei. O primeiro foi da minha sobrinha, que conviveu com a filha infectada por vários dias, dividindo o mesmo quarto, sem proteção e não se contaminou. Meses depois, ela foi ao restaurante com o marido e mais 3 casais e todos foram infectados. Outro caso foi de um casal de médicos, onde a mulher foi infectada no hospital, mas o marido permaneceu assintomático e soro negativo. Meses depois, o marido foi infectado por um paciente e desenvolveu a COVID-19. Em resumo, nosso grupo já havia mostrado que entre os resistentes, 2/3 são mulheres. Essa pesquisa agora sugere que a transmissão é também menor através das mulheres do que dos homens.
A professora Maiana Zattes conversou comigo, Fabiana Maris.
Decodificando o DNA. Com Maiana Zattes.